Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição. Já estão quatro partidos representados. Começava por cumprimentar o engenheiro Jaime Batista e o Dr. Carlos Pereira, presidente do Conselho Diretivo e Vogal da ERSAR. Esta audição, como sabem, é feita no âmbito da proposta de lei nº 123/12 do Governo, que procede à segunda alteração à Lei 88/97, 25 de julho, que regula o regime de acesso à iniciativa económica privada a determinadas atividades económicas, e também a proposta de lei 125/12 do Governo, que aprova os estatutos da entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos. Com muito gosto, temos hoje aqui o Sr. Presidente e o Sr. Vogal do Conselho Diretivo da ERSAR. Nós, o modelo destas audições é mais ou menos o seguinte: tem cerca de um quarto de hora, 15 minutos, para fazer a apresentação que entender. Depois, os grupos parlamentares colocarão as questões e, no final, terão novamente outros 15 minutos para poder responder. Por isso, Sr. Engenheiro Jaime Batista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pela oportunidade de estar aqui no âmbito desta audição sobre a Lei Orgânica da ERSAR e também um outro projeto importante para o setor. Eu iria fazer uma breve apresentação daquilo que é, na nossa opinião, o essencial deste projeto de lei da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e identificar alguns pontos que nos parecem especial, não merecem especial destaque, quer pela sua importância, ou outros quer por eventuais sugestões que possamos fazer de melhoria. Em termos gerais, sabemos bem que os serviços de águas e resíduos em Portugal se caracterizam por uma grande diversidade de operadores, um grande número de operadores, diversidade em dimensão, diversidade em capacidade, portanto, uma grande heterogeneidade dos seus agentes. E esses agentes envolvem entidades estatais, entidades municipais e entidades privadas. É a nossa opinião que o reforço da legitimação, da legitimidade de intervenção da ERSAR enquanto regulador equidistante das partes, que deve ser, preconiza, recomenda uma maior separação face ao Governo, que é o que um dos aspectos que caracteriza este projeto. Consideramos assim que a proposta da nova Lei Orgânica da ERSAR, em termos globais, constitui uma iniciativa muito positiva. É a nossa convicção, sempre foi e continua a ser, que a ERSAR tem que prosseguir princípios de competência, isenção, imparcialidade, accountability e transparência. E que é uma entidade que deve ser agnóstica relativamente a políticas e modelos de governança, que são decisões de âmbito político, pelo que a intervenção regulatória se integra dentro da que são as grandes linhas definidas estrategicamente pelo poder político para o setor. Um aspecto marcante da lei orgânica é a universalidade da regulação, ou seja, ela vem consolidar o alargamento da intervenção regulatória a todos os operadores do país em termos de sistemas de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais, urbanas e de gestão de resíduos urbanos no continente, o que significa um número de praticamente 500 operadores. E corresponde a uma alteração já preconizada em legislação de 2009, que introduziu um aumento enorme do número de operadores regulados pela ERSAR. Estas entidades podem ser de gestão direta, delegada ou concessionada, como digo, titularidade estatal e municipal, e no caso da gestão delegada e gestão concessionada, com envolvimento privado. Na gestão concessionada, em muitos casos, mas em todos os casos dos sistemas municipais, estão delegados, em alguns casos, sistemas municipais. Aliás, é no quadro deste alargamento que nos foi já concedido que iremos apresentar no próximo mês, e destaco isto porque é importante, o primeiro levantamento completo e auditado, e totalmente auditado, da qualidade dos serviços de águas e resíduos em Portugal, que trará muita informação sobre o setor, a realidade do setor, para dar uma ideia, cerca de 50 mil dados, todos eles auditados pela ERSAR e relativos a todos os operadores deste setor. É a primeira fotografia global do país nesta área que foi sujeita a um processo de auditoria e que contempla todos os operadores, sem exceção. Um aspecto marcante do projeto é a evolução para a entidade administrativa independente. O que é que isso significa na prática? A independência funcional, ou seja, redução dos poderes da tutela em termos de intervenção sobre a atividade da ERSAR. E aqui consideramos que este aspecto é crucial para a existência de um regulador dito independente e regulamenta o texto do projeto, genericamente concordamos com ele, sugerimos apenas que possa haver alguma articulação ou reforçar a articulação com aquilo que é a lei quadro da regulação e que eu julgo que estará no Parlamento neste momento também em discussão. Enfim, diríamos que são aspectos de pequenos acertos, mas que justificaria na nossa opinião. Um segundo aspecto da independência do regulador é a chamada independência orgânica e, portanto, isso passa pela alteração dos estatutos membros do Conselho de Administração, nomeadamente ao nível da sua nomeação e também no momento de saída desses elementos, passando a dispor um mecanismo, na nossa opinião, bastante mais transparente e desejável no âmbito da independência regulatória, com uma passagem pelo Parlamento, como nós sabemos. Também aqui julgamos que há pequenos aspectos de articulação com a lei quadro que poderão beneficiar este texto, sem que sejam, enfim, questões excessivamente importantes, digamos assim. Um terceiro aspecto é a independência financeira, que nós sempre tivemos, e, portanto, aqui apenas se consolida esse facto, na medida em que a ERSAR sempre viveu exclusivamente de taxas cobradas aos operadores e transmitidas aos consumidores, portanto, verdadeiramente, a regulação é paga pelos consumidores, e, portanto, essa relação com o setor e com os consumidores é para nós extremamente importante. Não temos nenhum euro do Orçamento do Estado, nem temos nenhum desejo de que isso aconteça. A autonomia da gestão financeira também surge com a não aplicação das regras de contabilidade pública no novo modelo, também aqui com algum espaço de reforçar a articulação com a lei quadro, e ainda a autonomia de gestão de recursos humanos, em que a organização e disciplina de trabalho, regime pessoal, carreiras, estatuto remuneratório são fixados por regulamento interno. Finalmente, um aspecto que surge para nós extremamente importante é o acompanhamento pela Assembleia da República, que consideramos um mecanismo essencial à transparência. É evidente que até agora tem havido uma prática de acompanhamento, na medida que por iniciativa da Assembleia da República temos vindo cá várias vezes, mas é bom ver refletido na lei orgânica essa obrigação, para nós realmente um instrumento extremamente importante. Peço desculpa. Quanto ao modelo de regulação, este projeto vem na prática consolidar o modelo que a ERSAR desenvolveu em 2003, que é um modelo que os senhores deputados eventualmente conhecerão, pois já referi em sessões anteriores, mas que no essencial diz que a regulação passa por uma componente de regulação estrutural do setor, em que o regulador contribui para uma melhor organização do setor e contribui para a clarificação das regras de funcionamento do setor, olhando para o setor na sua globalidade. Tem uma segunda componente extremamente pesada de regulação comportamental das entidades gestoras, acompanhando cada uma das 498 entidades gestoras ao nível da monitorização do cumprimento legal e contratual por parte dessas entidades, ao nível naturalmente da regulação económica, da regulação da qualidade de serviço, da regulação da qualidade de água para consumo humano e da análise das reclamações dos consumidores. E finalmente tem um conjunto de outras atividades também muito importantes, como seja a responsabilidade do regulador a elaborar e divulgar informação regular e auditada para todo o setor, e ainda o apoio à capacitação técnica das entidades gestoras à inovação do setor. Este texto, no essencial, segue este modelo, introduz, porém, na nossa opinião, algumas imprecisões que recomendaríamos pequenas correções. Por exemplo, fica a regulação económica fora da regulação comportamental, o que, na nossa opinião, não está correto, e inclui a monetização legal e contratual dentro da regulação económica, que também não está correto. Mas, enfim, diria que são acertos, na nossa opinião, fáceis de corrigir e que tornam o modelo bastante mais compreensível por terceiros. Ao nível de reforço de atribuições e competências, gostaríamos de dizer que, embora seja implicitamente ou esteja implicitamente constante do documento, seria a nossa opinião de enfatizar e reforçar a explicitação da proteção dos direitos e interesses dos utilizadores enquanto uma grande preocupação do regulador. Não está nestes termos, nós achamos que teria vantagem em estar nesses termos. Em matéria de regulação estrutural, referida atrás, o que este projeto preconiza é que o regulador contribua para a formulação de políticas públicas, contribua no sentido que as políticas públicas não são uma competência do regulador, mas naturalmente pode alimentar o decisor político com um conjunto de informações e análises que ajudem a uma melhor definição da política pública. E também refere o aspecto de acompanhamento e reporte desses planos estratégicos numa base anual, de uma forma independente de verificar o sucesso ou insucesso desses planos estratégicos. Gostaríamos que incluísse, embora não apareça, o apoio ao Governo na elaboração de projetos legislativos, na medida em que a ERSAR tem vocação e capacidade para trabalhar tecnicamente uma série de projetos, que naturalmente depois serão decididos ao nível do Governo ou da Assembleia, conforme o caso. Em termos de matéria de regulação comportamental, que referi atrás, e que se desdobra em várias componentes, a componente de monitorização legal e contratual das entidades gestoras inclui a emissão de pareceres sobre os contratos por parte do regulador. Nós temos como opinião que algumas matérias sujeitas a parecer podiam ser vinculativas para evitar diversos erros que no passado se criaram, por exemplo, ao nível das concessões, em que apesar de um parecer negativo, não vinculativo da nossa parte, o concedente tomou a decisão diferente e a experiência de 10 anos mostra-nos que várias dessas decisões criaram problemas que hoje ainda estão em algumas situações por resolver. Portanto, sabendo nós que é um aspecto sensível, era um aspecto que nós não deixaríamos de vincar como uma opinião nossa. A realização de inspeções e auditorias às entidades, também aqui há pequenos acertos que se podem fazer da articulação com a lei-quadro, embora nada de especialmente relevante. A questão da capacidade de fiscalizar os sistemas de abastecimento e de saneamento, supervisionar os laboratórios de análise de águas, de suscitar a reapreciação de cláusulas contratuais que nós consideramos abusivas, por exemplo, em termos de defesa dos interesses dos consumidores, requerer providências cautelares e exercer o poder contra ordem nacional. Sendo que neste projeto de lei é componente sancionatória por opção do Governo, julgo, está a ser tratada num documento autónomo complementar a este. Nós não questionamos, o que questionamos ser essencial dispormos dessa legislação. Em matéria de regulação económica, prevê a aprovação de regulamentos tarifários, portanto, as regras de definição dos tarifários, quer para os sistemas em alta, quer para os sistemas em baixa. Julgamos que seria mais claro esta lei prever, desde logo, a revogação de uma portaria atual que tem necessariamente que ser substituída com esta nova disposição, que nós podemos depois detalhar ou deixar informação detalhada ao Sr. Presidente sobre este aspecto, se assim for entendido. Alertamos também para a questão de o projeto não ser totalmente claro, porque no respeito à IPAL, que é um grande operador, remete para o futuro a intervenção regulatória, sendo que nós não questionamos esse aspecto. O que nos parece é que essa remissão no futuro devia estar balizada temporalmente e não estando, obviamente, criar uma situação de incerteza. E também um dos casos dos operadores em alta, que por ter características diferentes dos outros, por não ser um sistema multimunicipal, formalmente aparece fora da regulação, que é a Águas de Santo André. Um outro aspecto da regulação económica é avaliar e auditar a fixação e aplicação de tarifas nos sistemas de titularidade municipal. Quer isso dizer ter uma intervenção ex ante, definindo as regras através de um regulamento tarifário, sendo tomada a decisão pelo próprio órgão autárquico, e depois nós temos o poder, ou passamos a ter o poder, de verificar o cumprimento desse regulamento a posteriori, ex post, portanto, dando aí grande espaço de liberdade ao órgão municipal, mas com regras prévias e com controle ajusante, e também dispõe de uma cláusula permitindo ao regulador fixar tarifas dos sistemas de titularidade municipal que não se conformem com as disposições legais e regulamentares em vigor. Portanto, em caso extremo, esse poder, essa possibilidade. Refere a garantia de faturação detalhada pelas entidades prestadoras de serviço. Nós julgamos que este tópico merece clarificação, porque sendo nós, obviamente, defensores de faturação detalhada e compreensível por todos, aliás, temos uma recomendação especificamente sobre isso, que é a recomendação ERSAR de 2 de 2010, entendemos que, com o objetivo com que aparece esta faturação detalhada, devia ser clarificado, melhor especificado, a concretização técnica desse mecanismo, que para nós não está suficientemente clara, e portanto é um aspecto que achamos que podia ser claramente melhorado. Em matéria de regulação da qualidade de serviço, avaliaremos anualmente a qualidade de serviço prestado, que já fazíamos para as concessões e passaremos a fazer para todos os operadores sem exceção. Aliás, já estamos a fazer neste momento, na medida em que esta disposição já vinha da legislação de 2009, e temos o poder de aprovar um regulamento de qualidade de serviço. Em matéria da regulação da qualidade de água para consumo humano, a nossa missão de assegurar a qualidade de água em todo o país é uma área, eu diria que é a área onde este projeto menos altera a situação existente, porque nós já tínhamos poder desde 2003 nesta área específica e unicamente nesta área para regular todos os operadores em termos de qualidade de água e, portanto, aqui não há novidades, digamos assim. Em matéria de regulação de interface com os utilizadores, o nosso mandato para apreciar reclamações dos utilizadores de serviços, também aqui julgamos que há pequenos aspectos que poderiam ser melhor acertados com a lei-quadro da regulação, e aprovar um regulamento de relações comerciais que é realmente novo, não estava previsto, e que vem permitir regulamentar melhor as relações entre a alta e a baixa e entre a baixa e os consumidores. Em matéria de outras atividades regulatórias complementares, o reforço dos poderes de recolha de informação, extremamente importante, não o tínhamos antes, até porque o nosso universo eram apenas as concessões. Hoje temos esse poder e isso traduz-se num enorme upgrade nessa área, em que nós iremos já este ano divulgar, para terem uma ideia, 40 mil dados económico-financeiros sobre o setor, 50 mil dados sobre qualidade de serviço, os 640 mil dados de qualidade de água que já reportávamos anteriormente e 120 mil dados sobre reclamações. Isto é possível face ao alargamento de todo o universo e ao reforço dos nossos poderes. E, portanto, esta informação é a nossa intenção de reportar publicamente, anualmente, para apoio a todo o processo de decisão político, para todo o processo de decisão ao nível da gestão, ao nível técnico e, obviamente, para conhecimento dos consumidores. Finalmente, o último item é promover a inovação e capacitação de um setor que é muito diverso e que, portanto, precisa de apoio em muitos casos. Naturalmente, o Maipal não precisa deste apoio, mas pequenos municípios precisam. Destacaria aqui outros aspectos relevantes. O primeiro é a imposição da existência de um regulamento de procedimentos regulatórios, que consideramos extremamente importante em termos de transparência e clareza. Na prática, este regulamento virá dizer como é que funciona todo o fluxo entre o regulador e os operadores, num sentido e no outro, definindo que fluxo, que matérias, que assuntos, que timings de resposta e, portanto, dando às duas partes um quadro de funcionamento muito claro, muito transparente, em que todos sabem o seu papel. É um instrumento extremamente importante que estaremos prontos para avançar. Na prática já trabalhámos nele e, portanto, logo que tenhamos esse poder, pretendemos avançar. Uma outra referência à criação de um Conselho Tarifário, em paralelo com o Conselho Consultivo que já o exerce já tem. Conselho esse tarifário, obviamente específico das questões tarifárias, enquanto que o Conselho Consultivo abrange todo um conjunto de aspectos muito mais vasto. Um outro aspecto é a sujeição das decisões da ERSAR em matéria contabilidade nacional à jurisdição do novo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, que nos parece também francamente positivo. Há disposições sobre procedimentos de elaboração de regulamentos, que também são importantes. Também aqui poderíamos sugerir um melhor alinhamento com a lei-quadro. E ainda há referência ao Ministério responsável, na medida em que também aqui com a lei-quadro nos parece haver total coerência, na medida em que a lei-quadro aponta para a definição no estatuto desse Ministério, mas o nosso projeto não prevê ou não identifica esse Ministério. Termino, digamos, centrando a atenção no aspecto que claramente mais nos preocupa, recursos internos. Nós, com o recente alargamento da intervenção regulatória a todos os operadores do continente, tivemos um aumento de cerca de 700% de entidades. Não são 70%, são 700%. O que é que isto quer dizer? Se olharem para o gráfico, veem que, se na curva azul clara, que é da qualidade de água para consumo humano, muito cedo, a partir de 2003, 2004, nos foram dados poderes fortes e a universalização da intervenção, e, portanto, rapidamente passámos para a totalidade dos operadores que prestam serviços de abastecimento de água, em todas as outras áreas da regulação, relação económica, qualidade de serviço, consumidores, aspectos contratuais, nós só tínhamos mandato para as concessões, o que em 2010 representavam 62 concessões. Com a legislação de 2009, que agora é consolidada, nós passamos para 498 operadores. É o total aumento de 700%, portanto um enorme aumento, que imaginam que tem um enorme impacto numa entidade deste tipo. e na estrutura, e a questão é que a ERSAR, que prevê e que tem previsto ao longo dos anos uma equipe total de 92 elementos, dificilmente está a conseguir passar dos 60, e apesar de todas as inúmeras diligências feitas, nós, que seguíamos uma trajetória de aproximação aos 92 elementos, a partir de 2007-2008, estabilizámos e mesmo retrocedemos um pouco e, portanto, hoje temos 2/3 dos recursos que precisamos. Isso revela-se, portanto, uma enorme restrição, na medida em que a nossa experiência é de grande dificuldade, morosidade e insuficiência na contratação de recursos humanos. Conseguimos pontualmente um ou outro caso através da mobilidade, mas pessoas com currículo e capacidade na área da regulação é muito difícil encontrá-las por esse mecanismo. Esta situação é agravada pelo facto de nos serem impostos também cativações a verbas previstas no orçamento, que são conhecidas. Para vos dar uma ideia, na rúbrica de estudos e projetos, que para nós é extremamente importante, que permite fazer auditorias externas, enfim, em conjunto de ações fundamentais, nós tivemos uma cativação de 70%, quer dizer, trabalhar com 30% do nosso orçamento, e isso, obviamente, é especialmente para nós problemático, na medida em que o nosso orçamento não vem do Orçamento de Estado, mas vem das taxas que os operadores e, em última instância, os consumidores nos pagam. Mas estamos realmente bloqueados desse ponto de vista. Isso significa, portanto, um bloqueamento ao nível da gestão financeira, um bloqueamento ao nível dos recursos humanos e, portanto, a nossa sugestão é que conste da própria lei orgânica uma autorização excepcional de recrutamento de recursos humanos, essencial ao sucesso da iniciativa, que, aliás, nós, na altura própria, tivemos a oportunidade de recomendar, mas que não foi aceite. Em conclusão, e sem prejuízo destas sugestões que nós tomamos a liberdade de referir e destes aspectos que quisemos alertar ou enfatizar, nós consideramos que o Estatuto da ERSAR, em termos globais, um claro avanço na governança dos serviços de águas e resíduos, cujo desenvolvimento tem sido notável. Eu gostaria de apresentar os últimos dados que nós temos. O primeiro gráfico, como verão, é a evolução da cobertura da população portuguesa com os serviços de águas. Nós atingimos o nosso objetivo de 95%, portanto, o país atingiu o seu objetivo. É um sucesso, foi conseguido de forma muito sustentada e através de uma estratégia integrada e genericamente efetiva. Se olharmos para o gráfico do lado direito, em que vemos a qualidade da água para o consumo humano e, portanto, aquilo que nós chamamos água segura, cumprindo todos os padrões europeus da Comissão Europeia, nós tivemos este enorme avanço de 50% para 98%. Queremos atingir 99%, mas enfim, andamos ali assim a um ponto de diferença, que não é especialmente relevante. E mesmo no saneamento de águas residuais, onde claramente o país ainda não atingiu os objetivos, ou seja, o nosso objetivo é o gráfico de baixo, o nosso objetivo de 90%, constante do plano estratégico do PEASAR, foi atingido apenas o valor, no que respeita à população com ligação à rede de saneamento, de 81%. Mas nem toda está ligada a uma estação de tratamento no fim e, portanto, se nós incluímos como critério a população ligada à rede de saneamento que tenha tratamento no fim, ou seja, tenha a proteção ambiental, esse número cai para 78%. Portanto, nós estamos, grosso modo, a 10, 12 pontos do nosso objetivo e é aí, eventualmente, que teremos que focalizar mais as nossas atenções. Sr. Presidente, genericamente era esta breve apresentação, sem prejuízo, obviamente, toda a nossa disponibilidade de entrar em pormenor em qualquer desses aspectos. Permita-me apenas, como brevíssima referência, o facto, que julgo que é relevante para Portugal, de, no próximo ano, em 2014, em setembro, vai-se realizar em Portugal o maior congresso do mundo em termos de abastecimento de água, o que é um marco notável, a primeira vez que se realiza. São 4 mil participantes de todo o mundo e os melhores especialistas no setor da água, e Portugal foi escolhido, entre outras razões, pelo apreço internacional pelo que se fez neste país nos últimos 20 anos. Isso está escrito pela Associação. O congresso realiza-se aqui em Lisboa. Obviamente, todos estão convidados a participar e será uma oportunidade excepcional, não só de Portugal, transmitir o que fez e a sua experiência, como receber de terceiros outras experiências, destacando nós o facto de ter sido aceito pela Associação, que este será o primeiro congresso a dar grande peso à regulação e à criação de um fórum de reguladores, sendo que a ERSAR é não só o Presidente do Congresso, como também responsável por esta área específica do Fórum de Reguladores, o que permite também salientar o reconhecimento internacional nesta área. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Damos agora a palavra aos grupos parlamentares. Pelo PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Jaime Batista e o Dr. Carlos Pereira, agradecer a vossa vinda à Comissão e agradecer também a exposição que nos fez. A ERSAR, de facto, goza de um reconhecimento interno e internacional como sendo de um regulador de referência e tem tido um papel determinante ao longo dos últimos anos na evolução dos aspectos positivos do setor das águas e resíduos no nosso país. O antigo IRAR, hoje ERSAR, desde a sua criação, tem vindo a sofrer alterações e evoluído na atividade regulatória neste setor e as funções têm continuamente sido ampliadas. Apesar da importância acrescida que tem vindo a ser reconhecida à regulação do setor, esta ainda se encontra aquém das identificadas necessidades de aprofundamento do modelo regulatório, exigindo-se a reavaliação da natureza administrativa no universo das entidades reguladas e a correspondente independência orgânica e funcional do regulador. Ao longo de todos estes anos, o regulador tem mantido a natureza de instituto público de regime comum, regendo-se pelo regime jurídico dos institutos públicos, sujeito à superintendência e tutela administrativas e aos poderes de orientação do Governo, o que pode afetar a independência da regulação. No atual contexto de mudança de ambição e de luta pela sustentabilidade do setor das águas e resíduos, a alteração da natureza jurídica da ERSAR surge como uma alavanca na prossecução dos avanços do setor, uma intenção clara de proceder ao reforço da sua independência, acentuando a autonomia do regulador face ao poder executivo, concedendo-lhe estatuto, competências e meios e alargando o seu âmbito de regulação para que possa garantir verdadeiramente a qualidade dos serviços prestados. Na ótica da própria ERSAR, importa saber em que medida será relevante para o setor das águas e resíduos termos uma ERSAR mais independente em condições de garantir a salvaguarda da igualdade, transparência e equidade das atividades do setor e qual a relevância da existência de um regulador forte que abranja todos os sistemas do setor com poderes reforçados. Partilham da visão que este papel reforçado da ERSAR cria um incentivo ao aumento da eficiência e da eficácia por parte das entidades gestoras, evitando-se o risco de prevalência destas sobre os utilizadores e o consequente perigo destes utilizadores receberem serviços de menor qualidade a preço mais elevado. No âmbito do reforço das competências do regulador, o modelo proposto é adequado ou, na vossa ótica, poderia ser ainda mais ambicioso? Falou-nos de limitações. Tem a ERSAR meios e recursos para executar as suas funções, não tendo, como acabou por dizer também aqui, como se pode assegurar estas condições sem onerar o Orçamento de Estado. A acessibilidade, sustentabilidade e qualidade dos serviços de abastecimento de água e de saneamento em Portugal são matérias que o PSD sinalizou como prioritárias, propondo logo no início da presente legislatura a realização de um vasto conjunto de audições em entidades relacionadas com o setor da água. Das conclusões do trabalho realizado, retirou-se um retrato bastante consensual do setor do abastecimento de água e saneamento, que diagnosticou uma série de aspectos e avanços extraordinariamente positivos, mas também graves e preocupantes problemas. Qual o comentário que vos merece a evolução no último ano do montante das dívidas das autarquias ao Grupo Águas de Portugal? Como classificam, por exemplo, o atual estado da maioria dos sistemas em baixa, em particular dos sistemas do interior, Alentejo e Algarve? Já o PEASAR 2, que identifica um conjunto de situações que permanecem em larga medida por resolver, preconiza também a criação de condições para uma maior participação do setor privado na prestação de serviços de abastecimento de águas e saneamento. O atual Governo inscreveu no seu programa um ambicioso plano de reforma do setor, cuja concretização terá em atenção a salvaguarda de princípios fundamentais relativos à propriedade do acesso à água, à generalização de uma tarifa social para famílias carenciadas, a coesão territorial e a correção das disparidades das tarifas, a reestruturação do setor, a verticalização de sistemas e ainda a sustentabilidade ambiental dos recursos hídricos através da promoção do uso eficiente de água, diminuindo perdas e desperdício. Interessa saber da vossa opinião se entendem que esta visão é benéfica, se entendem como benéfica uma linha de atuação assente na promoção do equilíbrio tarifário, na resolução dos déficits tarifários e na implementação de estratégias de integração vertical dos sistemas municipais, mas também na agregação dos sistemas multimunicipais existentes, os quais podem ser subconcessionados total ou parcialmente a empresas cujo capital seja integral ou maioritariamente subscrito por entidades do setor privado. Como avaliam a estratégia definida de maior abertura do subsetor aos privados e a possibilidade das atuais concessionárias dos sistemas de titularidade estatal poderem subconcessionar tais atividades a privados? Também neste contexto se reafirma como essencial a intervenção de um regulador que, exercendo a sua função no campo dos serviços públicos essenciais, promova a sua prestação em obediência aos princípios de universalidade no acesso, de continuidade e qualidade do serviço e de eficiência e equidade dos preços. Qual o seu comentário relativo à ação que a ERSAR passará a ter por forma a contribuir para a resolução de problemas no âmbito do déficit tarifário, da recuperação dos custos e da preservação do recurso? Poderá a ERSAR, com esta alteração no seu estatuto, reforçar o seu contributo para um caminho de sustentabilidade a longo prazo para o setor das águas e resíduos em Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Farmaus, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo, o Dr. Jaime Melo Batista, ao Dr. Carlos Pereira, também do Conselho Diretivo, a disponibilidade para conversarem connosco sobre uma matéria tão relevante. Eu começava por fazer uma declaração quase prévia às perguntas que irei colocar aos nossos convidados, porque acho que é relevante manifestar já a posição do Partido Socialista em relação a esta matéria. Nós temos sido Partido Socialista muito críticos relativamente à forma como o Governo atual, com o apoio da atual maioria, PSD e CDS, têm conduzido o processo de reestruturação dos setores da água e dos resíduos. Se no primeiro momento foi anunciada a privatização das águas de Portugal, essa intenção veio a transformar-se em abertura ao capital privada através de concessões num modelo que ainda hoje é desconhecido do Parlamento, transferindo-se depois a fúria privatizadora para a IGF, como de resto bem nos lembrou recentemente o Ministro das Finanças no plenário da Assembleia da República. Enquanto isto, o Parlamento e o país aguardavam uma alteração à lei de limitação dos setores, uma nova lei-quadro das entidades reguladoras, que ainda há pouco aqui foi referida, e que lá está os novos estatutos de entidade reguladora dos serviços de água e resíduos. Permito-me, pequena parte, apenas de referir que a proposta de lei de alteração ao Estatuto de ERSAD deu entrada na Assembleia da República no passado dia 10 de janeiro, enquanto que a proposta de lei-quadro das entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo só chegou a esta Casa 61 dias depois. Deu-se, no entanto, a feliz coincidência de os timings terem permitido discutirmos, na especialidade e nesta Comissão, ambas as propostas de lei em simultâneo, o que torna estas audições mais enriquecedoras pela leitura cruzada que podemos fazer, naturalmente, pelo alcance dos contributos dos nossos convidados. Reconhecemos toda a necessidade de proceder a uma reorganização dos setores da água e dos resíduos e ao reforço e independência da entidade reguladora. Ainda esta semana, num portal da especialidade, um reputado académico se referiu ao facto, a semana passada, ao facto da adolescência do setor evidenciar alguns sintomas e recomendar alguns cuidados, mas não podemos aceitar que a mesma seja feita por convicção, mas sim com bases robustas, visando corrigir insuficiências diagnosticadas e garantindo a continuação dos indiscutíveis progressos alcançados, que ainda há pouco no setor das águas foi aqui bem patenteado num slide apresentado pelo Sr. Presidente. Ou seja, somos do entendimento que qualquer decisão deve ser devidamente ponderada e não tomada de ânimo leve, apressadamente, como de resto têm sido todas as decisões vindas do gabinete da Sra. Ministra do Ambiente. Refira-se que as alterações à Lei de Limitação de Setores e os novos estatutos de entidade reguladora da água e dos resíduos mereceram pareceres desfavoráveis da Associação Nacional de Municípios, exatamente porque não é assegurada a posição dos municípios relativamente aos novos modelos de gestão, seja provido o direito de opção dos municípios, no que tange à possibilidade de alienarem ou não as suas participações. O Governo tem esquecido que reestruturar estes setores é muito mais de concessionar as águas de Portugal ou vender a EGF. Existem 308 municípios com competências legalmente consagradas e concessões exploradas por entidades privadas numa grande variedade de situações quando olhamos para os serviços de água e resíduos nas suas dimensões técnica, social, ambiental e económica. Ainda há pouco foram aqui referidas 498 entidades que intervêm nesta matéria. E por isso gostaria de colocar um conjunto de perguntas e a primeira seria, Sr. Presidente, o modelo regulatório e o próprio regulador devem adaptar-se à evolução do mercado. Mas qual o papel do regulador neste contexto de mudança que é proposto com esta estratégia ou aparente estratégia do Governo? Sabendo-se que o regulador não deve intervir, mas sim acompanhar, de que forma tem a ERSAR acompanhado a estratégia da tutela para estes setores e se é que existe uma estratégia? Porque já se devia ter analisado o PESAR-2, já devia estar em revisão também o PERSUL e, portanto, sem saber qual é o quadro estratégico para os próximos anos, o que é que se pode esperar de uma entidade reguladora e o que é que se pode esperar dos vários participantes na reestruturação destes setores fundamentais para a qualidade de vida das pessoas. E por isso gostaria também de perguntar o que pensa o regulador de não ser universal, de acordo com o artigo 8º da proposta de lei em relação à ERSAR, de não incluir a EPAL e as águas de Santo André. Depois gostaria também de saber, Sr. Engenheiro, que quando é que o Sr. Engenheiro referiu há dias que o regulador deve prestar contas ao Parlamento do que faz e das dificuldades que sente, ainda há pouco num slide aí reafirmou esta sua posição, e que me parece correta, nestes termos que dificuldades têm sentido desde a alteração do universo regulatório e que meios prevêem ser necessários para dar resposta à alteração do Estatuto de ERSAR, ora em análise. E, acima de tudo, quando considera que a ERSAR estará em condições técnicas, financeiras e de recursos humanos para a plenitude das funções que agora irão ser cometidas? E, por último, gostaria de, Sr. Engenheiro, teve um papel determinante na afirmação da independência da ERSAR, até porque ocupa essas funções desde 2003, pelo que tem uma vasta experiência na relação com os municípios. Ora, num ponto muito particular, gostaríamos que se referisse a uma das questões mais polémicas das alterações em curso, que é o do poder, ora previsto, para a definição de tarifas. Isto é, onde antes a ERSAR recomendava, passará agora a decidir. Considera que esta verdadeira ingerência na esfera das competências do poder local, de acordo com a Associação Nacional de Municípios, que isso há inconstitucional, a que forma mais adequada de resolver alguns dos constrangimentos do setor? Recordo-me das declarações do Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios, em agosto de 2010, que dizia simplesmente que a decisão política sobre a fixação de tarifas compete a cada uma das câmaras municipais. E por isso lhe coloco as duas últimas perguntas. Que vantagens vê a ERSAR em fixar todas as tarifas em detrimento de apenas ter esta competência para operadores que não cumpram, nomeadamente por dívidas, pela qualidade de serviço, etc.? E a última pergunta, Sr. Presidente, como vê as alterações de tarifas para as concessões que foram adjudicadas a privados com base em pressupostos diferentes? É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Margarida Neto, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Engenheiro Jaime Batista, o Dr. Carlos Pereira, e agradeço a exposição inicial que aqui nos trouxeram. E começo por dizer que são inquestionáveis os avanços que o país conheceu nas últimas décadas no setor dos resíduos e do abastecimento de água, muito fruto dos importantes investimentos realizados que permitem que hoje Portugal apresente taxas de atendimento em termos de abastecimento de água e de saneamento, assim como uma qualidade de serviço ao nível dos melhores padrões europeus. Mas também é sabido que coexistem regiões do país que apresentam valores de excelência na prestação destes serviços, com regiões onde, em particular na área do saneamento, as taxas de atendimento são extremamente baixas ou mesmo inexistentes. De facto, o setor de abastecimento de água e tratamento de águas residuais em Portugal, aliás, como foi aqui há pouco referido pelo Sr. Engenheiro, caracteriza-se por um elevado número e uma grande heterogeneidade de operadores de diferente natureza, com múltiplas formas de gestão, espalhados por regiões totalmente diferentes em termos de concentração de população, de características geográficas e de acessibilidade económica. Meio tudo isto, associado a uma disparidade de investimentos e a diferentes políticas de atuação nas diversas regiões do país, conduziram a que, quer na qualidade, quer no preço dos serviços de abastecimento e tratamento, se verifiquem situações totalmente díspares e, por vezes, socialmente contraditórias. No âmbito da reestruturação do setor, com vista à sustentabilidade económico-financeira, assim como da reavaliação das estruturas de tarifas das empresas públicas, aliás, como constante no programa do Governo e no memorando de entendimento da Troika, respectivamente, faz todo o sentido que neste momento a ERSAR veja os seus estatutos jurídicos revistos, evoluindo para uma autoridade reguladora, independente do poder político, com mais poder de intervenção, logo uma nova geração de regulação com mais autonomia para interferir de forma efetiva no setor. Reconhecendo-se a grande dispersão tarifária no país, é necessário, antes de tudo, proceder-se a um processo profundo de reestruturação do setor da água e só posteriormente introduzir mecanismos de harmonização tarifária, de maneira a fazer convergir as tarifas sobreavaliadas e as subdimensionadas a uma tarifa justa, real e adequada, que permita a efetiva sustentabilidade económico-financeira do setor. Um regulador independente deverá ter condições para interferir no processo de formação destes tarifários. No estudo apresentado pela APDA, Água e Saneamento em Portugal, o mercado e os preços de 2012, indicava-se como valor médio um custo mensal de 21 euros cliente. A pergunta que eu gostaria de fazer vai no sentido de perceber se existe já algum trabalho de levantamento ou algum estudo mais afinado desenvolvido pela ERSAR que permita ter uma perspectiva mais concreta dos custos das entidades gestoras em baixa. A definição de tarifas para o consumidor é atualmente uma competência autárquica. A proposta de lei do novo modelo regulatório da ERSAR procurou, e quanto a nós, bem, garantir essa mesma autonomia autárquica, pois continua a caber aos órgãos municipais competentes a fixação das suas tarifas e só em caso de apurada desconformidade com o regulamento tarifário é que o regulador interfere no sentido de fixar as tarifas em baixa. Mas, no entanto, os municípios entendem que esta proposta de lei é uma ingerência na autonomia do poder local, e algumas organizações que já recebemos nesta comissão defendem mesmo no que toca à fixação de tarifas que não deveria haver distinções entre sistemas municipais e estatais. Perguntava assim se os receios de perda de competências por parte dos municípios são fundados e, nesse sentido, de que forma estão os municípios a serem envolvidos no processo de agregação e verticalização de sistemas. E, por último, e falando noutro aspecto de grande relevância no contexto desta reestruturação, há neste setor uma oportunidade para realçar a promoção das políticas ambientais e reforço da atuação do regulador ERSAR no controlo da eficiência dos sistemas no que respeita ao uso eficiente da água e no combate às perdas de água, que representam cerca de 40% da água de consumo nas redes. Isto com traduzir-se-ia num potencial de poupança estimado em cerca de 100 milhões de euros ano. A reestruturação do setor e a dificuldade financeira em que os sistemas se encontram é um estímulo adicional para se implementarem novas medidas e boas práticas de gestão eficiente da água em Portugal. Infelizmente, esse caminho não tem sido tratado com a prioridade que o assunto merece, com raras exceções, como é o caso da EPAL. Pelo que gostaríamos de perceber, como é que poderá ERSAR atuar com vista a inverter o atual cenário de desperdício de água nas entidades gestoras, bem como o tipo de mecanismos e soluções mais adequados que poderá vir a utilizar para estimular um comportamento de maior eficiência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Jaime Melo Batista, Presidente do Conselho Diretivo da ERSAR, assim como o Dr. Carlos Pereira, vogal desse mesmo Conselho Diretivo, e agradecer-lhes as disponibilidades para estarem aqui nesta comissão a partilhar connosco as vossas reflexões sobre esta matéria. Estamos a discutir um pacote legislativo apresentado pelo Governo, a proposta de Lei 123, assim como a proposta de Lei 125, que altera os estatutos da ERSAR. E com este pacote legislativo, em nossa opinião, o que o Governo e a maioria que o suporta, PSD e CDS, pretendem é eliminar os últimos obstáculos que impedem o controle total por entidades privadas dos sistemas multimunicipais de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos sólidos urbanos. Com estas alterações legislativas, aliás, aliadas ao processo que o Governo anunciou pretender implementar de verticalização dos sistemas e a fusão dos sistemas multimunicipais, integrando neles os sistemas em baixa, o que o Governo pretende é, e insisto, a concretização de uma política de privatização dos serviços de águas e resíduos, culminando, aliás, um processo que se desenrola desde 1993 e gradualmente executado por sucessivos governos, começando pelo governo PSD de Cavaco Silva e continuando nos governos de PS, Guterres e de José Sócrates. debates. O Sr. Presidente disse na sua intervenção inicial, logo de princípio, que a ERSAR é agnóstica relativamente aos modelos de gestão dos serviços. Mas, com certeza, o Sr. Presidente terá uma opinião sobre os modelos e, nomeadamente, sobre a intenção do Governo de privatizar os serviços de águas e resíduos sobre a forma de concessão e subconcessão. E o que eu gostava de pedir era exatamente que partilhasse connosco, com a experiência que tem no setor, a sua opinião sobre esta intenção do Governo, até porque o Governo tenta passar a ideia, neste e noutros setores em que procede a privatizações, que não há alternativa e que se não se proceder uma privatização do setor, nos moldes em que o Governo pretende, isso significará a ruptura do sistema a prazo. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isto, sendo um conhecedor desta matéria. Relativamente às políticas seguidas nos últimos 20 anos do setor da água, entendemos que estas políticas têm sido orientadas para a criação de um mercado de água, em que a água já não é vista como um bem essencial à vida, mas sim como uma mercadoria. Neste processo de mercantilização da água, passou a ser possível a intervenção de capitais privados na gestão dos serviços de água e saneamento sob a forma de concessões ou gestão delegada. Os privados, obviamente, gerem os serviços de água, não na ótica de prestação de um serviço público, mas sim na ótica da obtenção de lucro, como é natural para operadores privados. Isto significa a imposição de um conjunto crescente de taxas e encargos sobre os usos da água, em particular sobre o consumo doméstico, por forma ou com vista a recuperar integralmente os custos do serviço e também a remunerar o capital privado. Além disso, e como sabemos, nos contratos que têm sido assinados por esse país fora, regra geral ou como norma, não é transferido qualquer risco para os privados, sendo-lhes garantida, quaisquer que sejam as circunstâncias, elevados lucros. Acresce ainda que os privados adotam uma estratégia de curto prazo, visando maximizar os lucros imediatos, o que colide, em nossa opinião, com a visão a longo prazo que deve orientar a política de conservação e proteção da água. Quanto aos sistemas multimunicipais, o modelo multimunicipal nos últimos 20 anos assumiu-se, em nossa opinião, como um instrumento de expropriação de competências autárquicas, afastou os serviços das populações, transferindo-os para entidades sem legitimidade democrática, caracterizadas por uma gestão marcadamente empresarial, orientada para a obtenção de resultados económico-financeiros. Deste modelo, resultaram maiores dificuldades para os municípios aderentes, que se viram confrontados com preços impostos unilateralmente, cada vez mais elevados e com a exigência de caudais mínimos obrigatórios, muito acima das suas necessidades reais. Nós, PCP, como com certeza sabe, opomos-nos frontalmente ao processo de privatização dos serviços de água e resíduos, tendo inclusivamente apresentado aqui na Assembleia da República, em janeiro, um projeto de lei que vedava às empresas privadas o acesso às atividades económicas de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos solos urbanos. Este projeto de lei já foi discutido e votado na Assembleia da República no passado dia 25 de janeiro e, infelizmente, na nossa ótica, foi rejeitado com os votos conjugados do PSD, PS e CDS. Quanto à proposta de transformação, à proposta do Governo de transformação da ERSAR num organismo regulador independente, nós entendemos que isto se enquadra claramente numa estratégia de Governo de privatização, com vista a garantir no futuro que o negócio da água seja um negócio, e friso, negócio da água seja um negócio lucrativo para os privados. Portanto, olhando para outros setores em que se procederam no passado a privatizações, o que nós vimos foi que os organismos reguladores, supostamente independentes, após os processos de privatização, acabaram gradualmente por ser capturados pelos interesses económicos que visavam regular. E receamos que no futuro, no setor das águas e serviços, se o Governo conseguir concretizar este processo de privatização, que ainda não é líquido para nós, que consumado esse processo de privatização, que no futuro a entidade independente ou dita independente venha a ser capturada por esses interesses económicos, defendendo mais os interesses das empresas privadas que operam no setor do que os interesses dos consumidores. E eu gostaria também de ouvir, obviamente, a sua opinião sobre esta questão. Por fim, e para finalizar, relativamente às competências para fixar as tarifas, quer dos sistemas de titularidade estatal, quer para os sistemas de titularidade municipal, que referiu no início. E disse, e eu cito, com rigor tomei nota do que disse, referindo-se a esta possibilidade de intervenção na fixação de tarifas dos sistemas de titularidade municipal, disse a expressão, tirando espaço de liberdade ao órgão municipal. Estamos a falar de órgãos democraticamente eleitos, em que existem diversas forças políticas e representadas e que têm a capacidade democrática, a legitimidade democrática para fixar os preços. E o seu Presidente reconheceu com a sua expressão que se retira espaço de liberdade. E, portanto, o que eu lhe gostava de perguntar é se, desenvolvendo esta frase, esta ideia que expressou aqui, se não concorda que, ao retirar espaço de liberdade a órgãos democraticamente eleitos, os órgãos municipais que têm o direito de fixar essas tarifas, da forma que entenderem adequadas e respondendo perante os seus eleitores, se não considera que estamos perante uma violação do princípio da autonomia do poder local que se encontra consagrado na Constituição da República Portuguesa. E com esta pergunta termino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora novamente a palavra ao Sr. Presidente da ERSAR para responder às questões e fazer os comentários finais. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado. Relativamente à intervenção do doutor, do Sr. Deputado Bruno Pires, Coimbra, peço desculpa. Em que medida a independência é relevante para o setor? Para nós, consideramos essencial essa independência traduzida naqueles mecanismos de independência funcional, orgânica e financeira, na medida em que se pretende um órgão que seja equidistante das partes e dos interesses. E isso é conseguido claramente, de forma melhor, através desta redução da intervenção do Governo na atividade corrente do regulador e, portanto, claramente para nós isso é extremamente relevante para o setor, para a credibilidade e reforço da legitimidade do regulador, para a credibilidade por parte dos operadores que vêem uma entidade que realmente se posiciona numa lógica de independência. Eu devo dizer, já aqui disse nesta Assembleia, que em 10 anos de experiência em que dirigi um Instituto Público IRAR e depois o MERSAR, que também era um Instituto Público, eu nunca tive problemas de efetiva independência através, ao longo do tempo, de vários governos. Ou seja, mérito aos governos com quem lidei, que perceberam que a regulação só podia ter sucesso se funcionasse de forma independente e, verdadeiramente, nunca tive problemas. Mas podia ter tido, porque a legislação não previa, não calculava esse aspecto. O que acontece agora é deixar claro esse aspecto e, portanto, realmente reforçar. E devo dizer, se a ERSAR hoje tem credibilidade no setor nacional, também internacional, mas o que necessita-se aqui é o nacional, deve-se muito, na minha opinião, a uma atitude que foi sempre pautada por independência realmente às partes. Nós, em 10 anos, Sr. Deputado, nunca fomos capturados. E se alguma situação existe, que nos digam, nunca fomos capturados. Nem imagino que isso possa acontecer, porque isso é, para mim, a condenação, o fim de um regulador credível, completamente. É uma peça-chave da regulação. Cria mais incentivo à eficiência, sem dúvida, porque hoje, ao podermos regular todos os operadores, eu tomava a liberdade de mostrar só dois PowerPoints muito rápidos, que nós iremos divulgar daqui a um mês, como eu referi há pouco. Reparem, aqui aparece a fotografia do país. O que é que aqui está? Com? Não, mas o objetivo também não é ver as entidades, é só perceber a lógica, que é, aqui estão cinco clusters, cinco, está o país em cinco regiões, lá em cima aparecem as situações urbanas, peço desculpa estar em inglês, mas eu vou apresentar isto num outro evento, as regiões urbanas, as semi-urbanas e as rurais cá em baixo, na região norte, centro e sul, cada barra é um operador e estão cá todos os operadores do país. E o que é que estamos aqui a medir? O serviço, a cobertura da população. E como veem, é uma situação simpática, porque nós temos os operadores, já quase todos, ou no verde ou no amarelo, e poucos no vermelho. Poucos no vermelho. Quer dizer que estamos a cobrir praticamente aquilo que devemos cobrir, com alguns problemas ainda no norte, nas zonas mais rurais ou semi-urbanas, mas é um bom indicador e é isto que nós poderemos passar a fazer. Eu vou mostrar agora o segundo slide, que é o outro aspecto da moeda, ou seja, o aspecto menos positivo. Se é simpático o primeiro, este aqui estamos a medir, da mesma forma em que os mesmos clusters, as perdas, que aqui já foram referidas, de todos os operadores deste país. Estamos a fazê-lo pela primeira vez este ano, porque só agora é que temos poderes para fazer. E se repararem, tirando a zona urbana lá em cima, onde o controle de perdas está relativamente controlado e a melhoria evidente, nós, por exemplo, nas zonas rurais, os operadores que até agora têm sido menos apoiados por razões óbvias, agora entraram na regulação, têm níveis de perdas físicas, mais comerciais, Perfeitamente, diria, inaceitáveis como veem. Nós chegamos a ter valores de 80%. Isso é, obviamente, um sintoma de falta de eficiência que temos no setor e a necessidade de uma regulação independente e universal que, a partir deste momento, está a trabalhar com esses municípios no sentido de ultrapassar esses... Portanto, claramente, sim, vamos contribuir para a maior eficiência. Eu podia mostrar mais, não sei quantos gráficos, mas este basta para mostrar o problema que temos para a frente e a forma como somos capazes de o resolver, que é, primeiro, medir, segundo, comparar com os objetivos, terceiro, introduzir mecanismos de apoio aos operadores, guias técnicos, ações de formação gratuitas para todos os operadores e depois acompanhá-los na melhoria, como aconteceu na qualidade da água e como vai acontecer aqui, não tenho dúvidas. O modelo é adequado ou poderia ser mais ambicioso? Eu diria que genericamente é um modelo equilibrado. É evidente, nós temos pautado desde sempre e mantemos no que é hoje uma classificação de alguns estudiosos da matéria na Europa. Há três formas de regular: a autorregulação, feita pelos próprios operadores, a regulação hard, a regulação impositiva, típica inglesa, e a regulação que eles chamam de colaborativa. E não é por acaso que consideram Portugal como o exemplo dessa. Portanto, a Alemanha na autorregulação, Inglaterra na regulação musculada e Portugal na regulação soft são os três exemplos dados em termos em estudos académicos. É interessante porque nós defendemos a regulação soft que temos vindo a desenvolver, com mais poderes, menos poderes, mas soft no sentido que estamos muito mais interessados em colaborar com os municípios e ajudá-los a resolver os problemas do que a penalizá-los ou a sermos, digamos, um mecanismo de ingerência na sua intervenção. Preferimos que sejam eles a caminhar no sentido correto, e estes 10 anos mostram isso, e na qualidade da água é um exemplo notável. Qualidade da água, onde nós sempre tivemos poderes musculados, o único em que tivemos poderes musculados, trabalhámos 10 anos com o município, mudámos a situação do que era para o que hoje é, sem, eu diria, qualquer conflito com qualquer município, com um excelente entendimento. Portanto, é possível trabalhar com os municípios, com respeito pela autonomia municipal, de uma forma colaborativa, é isso que fizemos, e defendemos que é isso que devemos fazer. Tem a acessar os meios necessários, hoje não tem claramente. Como fazer isso sem afetar, enfim, imagino que a sua questão do déficit. Ora bom, nós temos exclusivamente taxas de regulação dos operadores, não temos um euro de orçamento de Estado, nem queremos ter. Portanto, o dinheiro que chega à ERSAR para o seu orçamento de 8 milhões de euros anual é exclusivamente das taxas de regulação definidas por lei e que são transferidas para as tarifas dos consumidores. Portanto, são os consumidores portugueses que pagam o regulador. E, portanto, é assim que funcionamos, é assim que gostamos de funcionar e é assim que é essencial. Funcionamos na lógica da independência financeira. Portanto, é um bom mecanismo, não queremos outro mecanismo. Queremos apenas é que depois não haja outros mecanismos que nos bloqueiem a utilização desses dinheiros como tem acontecido. Mas é algo que é um excelente mecanismo existente. Quanto às questões de sustentabilidade do setor, das dívidas dos municípios, é importante, todos nós sabemos, que hoje temos um sistema em alta, um sistema essencialmente estatal, que, por ser regulado desde há 10 anos ou mais, evoluiu para uma situação tarifária de recuperação tendencial de custos, embora com situações ainda por resolver, mas com grande pressão regulatória para conter subidas de custos, tentando manter a sustentabilidade dos operadores, e boa parte deles são sustentáveis. Outros não, outros têm problemas, mas boa parte deles são sustentáveis, nomeadamente no setor dos resíduos. O que acontece é que no setor municipal isso não aconteceu, porque é um setor não regulado, com exceção das 30 concessões, todos os outros eram não regulados até agora, e portanto, não vou mostrar, mas se mostrasse aqui o gráfico dos tarifários, encontro ainda outros operadores que têm tarifas zero no saneamento e tarifas zero nos resíduos. Isso não tem zero, há tarifas de 10 cêntimos, 20 cêntimos, obviamente, cria-se aqui um desequilíbrio que não pode ser resolvido sem pegar também na questão do setor municipal. E o setor municipal, e de acordo com a diretiva quadro, a lei da água, tendencialmente deve caminhar no sentido da recuperação de custos eficientes, atenção, eficientes, é uma palavra muito importante aqui, e o tendencialmente quer dizer que não tem que necessariamente fazer isso em todos os casos, porque a ERSAR introduziu há 2 a 3 anos um mecanismo para nós essencial, que é um mecanismo de controle da acessibilidade social a essas tarifas. Ou seja, o que nós dizemos é que se um tarifário subir e ultrapassar determinado valor, entrando na zona vermelha que nós definimos com determinados valores que poderei detalhar se quiserem, isso significa que, pese embora aquele tarifário eventualmente deva subir para recuperar custos, não há condições sociais para que isso aconteça. E, portanto, o que dizemos é, nesse caso, na nossa opinião, justifica-se perfeitamente uma decisão política dizendo, eu no meu município, ou na minha região, vou subsidiar em 20% ou 30% estes tarifários para manter os tarifários dentro da zona socialmente aceite. Isso é a situação em que tipicamente a subsidiação, na nossa opinião, faz sentido. Ou encontrar outras soluções do tipo de se associar a outros municípios, ganhando economias de escala e fazendo baixar o tarifário. Tarifa social, enfim, já falei, é um instrumento essencial. Devo dizer que desde que foi lançada tem havido um crescendo e neste momento cerca de 50% dos operadores portugueses já têm um tarifário social, sendo que o que nós fizemos foi apenas uma recomendação, porque não tínhamos na altura poder para mais. Obviamente, quando sair um regulamento tarifário com eficácia externa, isso passará a ser uma obrigação e não uma recomendação. Mas hoje já 50% dos casos têm tarifário social e, na nossa opinião, deviam ter crescentemente mais situações. Setor público, como analisa, setor privado, setor público. Nós somos ou entendemos que um regulador deve ser efetivamente agnóstico relativamente a esse tipo de decisões, ou seja, a decisão em mente política. Este serviço é prestado por uma entidade pública estatal, ou uma entidade pública municipal, ou uma entidade privada, ou uma entidade mista, é uma decisão política em que o regulador não se deve envolver, na nossa opinião, e nunca se envolveu nisso. Encaramos todos os operadores de forma igual, temos que estar preparados para regular a todos eles. Naturalmente, o modelo de regulação pode ter especificidades se for de um tipo ou de outro, mas o objetivo a atingir é o mesmo e é isso que fazemos. Quanto à questão sobre, se eu bem percebi, o que é que nós achamos da estratégia do Governo nesta área, a nossa opinião está escrita, e já aqui foi apresentada nesta Comissão há algum tempo, em que nós identificamos, e está no portal da ERSAR, está no site da ERSAR, quais são os mecanismos, os aspectos a ter em conta, depois de todo este avanço no setor, o que é que falta? E falta, na nossa opinião, muito sumariamente, concluir a racionalização dos serviços de titularidade estatal, que ainda passa por mais fusões do que aquelas que existem, apesar de todo o progresso já havido. Concluir ou racionalizar, porque nessa área ainda está muito incipiente, os serviços de titularidade municipal, só agora sujeitos à regulação, na medida em que, quando nós falamos em municípios de 20 mil habitantes e quando nós sabemos que economias de escala dificilmente são razoáveis abaixo de 100, 150 mil habitantes, temos imediatamente a percepção que é do benefício dos municípios e dos seus consumidores procurarem soluções de agregação com economias de escala que permitam realmente evitar tarifas excessivas. Terceiro ponto, introdução de mecanismos de garantia da acessibilidade económica. Acabei de falar do indicador da acessibilidade económica e do tarifário social. E quarto e último ponto, reforçar a eficiência e eficácia do setor, que nós já na altura que escrevemos isso tínhamos a percepção que tinha imenso espaço de progresso e eu agora tenho a oportunidade de vos mostrar, por exemplo, as perdas de água no país e obviamente temos aqui enorme, enorme espaço de avanço. O Sr. Deputado Pedro Farmaus, do PS, as questões da política do governo, mas, enfim, nesse aspecto nós somos realmente agnósticos, temos que aceitar que isso é uma decisão inerente política, o regulador tem que estar preparado para reagir perante todas estas situações. A nossa experiência até agora é que temos sido capazes de adaptar o modelo regulatório às diferentes situações, estatal, municipal, privado, privado com concessão, privado em parceria, e, portanto, adaptando o modelo regulatório a essas especificidades. A nossa preocupação não é se é privado ou público, é se atinge os objetivos, se é eficiente, e é esse o trabalho que fazemos. A não universalidade, no caso da EPAL e da Águas de Santo André, eu diria que o projeto, o nosso entendimento é que o projeto prevê que todos entrem na regulação, que seja realmente universal. A nossa preocupação é que, quando refere que nos modelos de gestão delegada, como a EPAL, isso depende de um outro instrumento e não dá nenhum prazo, obviamente isso cria-nos uma situação que não sabemos se é um ano, 5 anos, 10 anos. Se for um ano eu acho que é aceitável, se forem 10 anos não considero aceitável, é tão simples como isso. quando considera que a ESSAR está em condições de, em plenitude, exercer as funções? A ESSAR tem sido uma estrutura extremamente reforçada. A equipe que temos é uma equipe extremamente jovem, que trabalha como provavelmente não imaginam, para tentar responder a qualquer coisa como 30 mil assuntos por ano, e uma pequena equipe de 60 jovens, tirando nós dois, que já não somos, os outros são jovens, e, portanto, tem estado no limite do razoável há bastante tempo, como, aliás, os senhores deputados sabem, porque em anteriores presenças nós referimos isso. Quando se fala num aumento de 700% e num aumento de poderes, é óbvio para todos, eu diria que não há discussão, que tem que ser reforçada essa capacidade. A nossa preocupação é que no projeto aparecem duas cláusulas muito interessantes, dando-nos autonomia financeira, excelente, e dando-nos autonomia em termos de gestão de recursos humanos, excelente. Simplesmente todos nós sabemos que há uma lei do orçamento, que tem uma cláusulazinha que diz, pois, mas este ano isso não se aplica, incluindo para reguladores. Se não se aplica este ano, se não se aplicar para o ano, nós não temos mecanismos e continuamos com o mesmo 60. E se hoje tentamos fazer o milagre de responder a tudo, amanhã vai ser, não sei, milagres têm limites, acho eu também, portanto não conseguiremos. Portanto, é fundamental, a mensagem aqui é fundamental esse assunto ser tratado. Não tenho dúvidas nenhumas que o Ministério do Ambiente está perfeitamente consciente disso, mas é fundamental que isso passe à realidade, e até agora não passou. A questão da definição das tarifas municipais e intervenção da ESSAR mais intrusiva ou menos intrusiva, digamos assim, claramente isso é uma decisão que cabe ao legislador tomar, ou seja, até que ponto entende o legislador que devemos ir. Nós, de qualquer modo, entendemos, e a nossa experiência é nesse sentido, que, e damos prevalência a uma intervenção ex ante ex post, dizendo ao município ou ao operador em geral, olha, antes não havia regras para definir tarifários, agora passa a haver regras. Isto acho que também é aceitável, porque não podemos ter uma enorme dispersão de critérios ou de não critérios no país, conduzindo à enorme dispersão tarifária. As regras são saudáveis. A recomendação tarifária, que passará com algumas adaptações ao regulamento tarifário, é um documento que foi perfeitamente aceito pelo setor. Praticamente eu não vi reações significativas. Foi um documento muito aceito, muito discutido. E, portanto, haver regras é bom, acho eu, e, portanto, não viola, acredito eu, a autonomia municipal. Existindo regras, que é o nosso primeiro poder, o segundo poder é, à posterior da definição tarifária pelo município, irmos verificar se as regras foram cumpridas. E se algum aspecto grave desse regulamento não for cumprido, obviamente alertar e recomendar a correção da situação. O projeto de lei quis dar um terceiro poder, que é uma intervenção mais musculada, em fim de linha, se acontecer em alguns casos o não cumprimento disso. Enfim, eu diria que o relator gostaria muito de nunca usar esse mecanismo e certamente fará uso destes poderes como já fez na qualidade de água, ou seja, trabalhando verdadeiramente numa lógica de articulação e parceria com os municípios, procurando respeitar a autonomia municipal. O passado nesse aspecto é um sucesso e eu acredito que o futuro também possa ser um sucesso usando o bom senso e o equilíbrio entre as partes. A questão das concessões que referiu, as concessões tem um contrato e o contrato tem que ser respeitado sem prejuízo dele, por um lado, poder ser modificado se houver evidências de afastamento dos pressupostos ou de não proteção dos interesses de uma parte. E aí há um mecanismo que é a revisão do contrato. E obviamente que há contratos de concessão que devem ser revistos. E obviamente que nós os escrevemos várias vezes. E reparem, os contratos de concessão começaram em 1994. Nós, ERSA, começámos a funcionar em 2003. Portanto, imaginem a quantidade de contratos que temos que não foram objeto de uma profunda análise. Portanto, isso é uma realidade e temos procurado, com as partes, municípios e concessionários, evoluir no sentido da revisão de pressupostos gravosos frequentemente para os consumidores, mas também gravosos para o próprio concessionário em alguns casos e, portanto, encontrar situações mais justas. É possível fazer, portanto, tirando essa questão da revisão dos contratos, se houver um afastamento de pressupostos ou se uma das partes estiver a ser claramente prejudicada, muitas vezes contratos onde nós nunca intervimos porque não existíamos na altura, mas temos agora a obrigação de intervir, há naturalmente também a percepção de que esses contratos têm que sofrer ligeiras alterações com a introdução, por exemplo, de um regulamento tarifário. Acontece que isso é possível sem alterar o equilíbrio global da concessão e nós explicamos tecnicamente a todos como é que isso se faz. Ou seja, é possível um operador que tenha um contrato, tenha um determinado tarifário, corrigi-lo, sendo que a análise global é neutra, ou seja, não ganhou nem piorou com isso. Portanto, é isso que recomendamos e que, aliás, já está a ser feito por alguns por alguns municípios e concessionários. Senhora Deputada Margarida Neto, o estudo da APDA que refere, se há algum levantamento dos custos. É uma boa pergunta pelo seguinte, nós, apesar de ser um assunto porque pugnámos desde 2003, só vimos os nossos poderes nessa área confirmados em 2012, e imediatamente pegámos nesse e noutros assuntos. Eu aqui mostrei estes gráficos, podia, por exemplo, mostrar os gráficos da recuperação de custos de todo o país. Já o temos, iremos divulgar no próximo mês. Portanto, o país, os decisores políticos, os gestores, os técnicos e o consumidor vão ter, só neste aspecto da qualidade de serviço e na qualidade e nos aspectos económico-financeiros, qualquer coisa como 90 mil dados, onde inclui, por exemplo, a recuperação de custos e onde o país vai aparecer fotografado. Agora, se me perguntar, sendo este o primeiro ano de aplicação geral do país, se nós temos uma confiança total em toda aquela informação, sejamos realistas, o primeiro ano é muito difícil para muitos municípios. Muitos municípios não tinham sequer um custeio, das atividades. Imagine o trabalho que está a ser feito, trabalhar com eles, demos-lhe um guia técnico de como é que isso se faz, demos formação, os municípios tentaram fazer o seu melhor, alguns conseguiram, outros este ano ainda não conseguiram, só vão conseguir para o ano, mas estamos no trajeto. Portanto, já temos a fotografia do país em muitos aspectos, eu diria todos que são relevantes, dentro do mês está divulgado, é acessível para todos, vai mostrar um país muito assimétrico, um país onde muitos problemas estão resolvidos e muitos estão por resolver, alguns que já sabíamos, mas não sabíamos quantificar, nós isto já sabíamos, perdas, mas alguém sabia qualificar, eram tudo assim uns nomes redondos, uns acham que é 40, outros 50, outros 60, agora nós sabemos exatamente à décima, tanto quanto é possível ter fiabilidade nestes dados. Portanto, há realmente estudos, há um enorme trabalho concluído nesta fase e essa informação estará disponível dentro do mês e será certamente para o setor um instrumento fundamental, algum choque cultural para o setor, porque passa a ser evidente aquilo que tínhamos apenas uma vaga ideia, mas vamos ter boas e más surpresas. E o importante nisto é saber a realidade para trabalhar sobre ela depois. O objetivo não é penalizar ninguém, é, naqueles casos complicados, nestes casos que estão aqui, imediatamente começarmos a trabalhar com estes operadores para corrigir a situação, e há situações que são fáceis de corrigir, outras mais difíceis, naturalmente. A questão das tarifas, definição de tarifas ao consumidor, eu julgo que respondi no sentido de, a nossa lógica é uma lógica de parceria, no sentido de uma soft regulation, sem prejuízo, como na qualidade de água. Na qualidade de água nós temos poderes de sancionatórios. Agora, se perguntar quando é que os usamos, durante os 6 primeiros anos não coisamos, porque temos prioridade a tudo o resto. E, portanto, só agora é que há sanções nesse setor, para aqueles que, apesar de tudo isto, ainda mantêm, e são muito poucos, devo dizer, incumprimentos. Pois não precisámos de usar os poderes musculados durante 6 anos, e o problema resolveu-se. Olhar para a curva e ver que ela evoluiu. Perdas de competência dos municípios, enfim, eu já é o legislador que compete a decidir isso, nós iremos atuar de acordo com isso, agora sempre numa lógica construtiva. As perdas de água, sim, as perdas de água, eu mostrei aqui um gráfico, estas são, atenção, são as físicas mais económicas, teremos outro gráfico só para as físicas, para aquilo que se chama a rotura na rua. E também o cenário não é muito diferente deste, ou seja, é seriamente um problema. Agora, a primeira questão é conhecer o problema e saber, a nível do município, qual é o valor. A segunda questão é qual é o target que queremos atingir, não é 0%, e nós definimos 15%, 20%. E o terceiro aspecto é começar agora a trabalhar com os municípios nisso. Repara, as concessões que já são roladas há 10 anos, se for ver estes gráficos para as concessões, a grande maioria delas já está bem, a grande maioria, porque já trabalhamos com eles e a coisa correu bem. O Sr. Deputado Paulo Sá, a questão de somos agnósticos para nós é um conceito importante. Nós somos agnósticos. Nós temos 10 anos de evidência disso, e se alguma coisa aconteceu que nos seja dito, eu acredito piamente nesse conceito e acredito piamente que é possível fazer a regulação desta forma e acredito piamente que só é capturado quem quer, e eu não quero. Portanto, claramente, a captura é um risco da regulação, agora, enfim, it depends, eu não sou capturável, esta equipe não é capturável, nunca foi capturada, isso foi, digam-me por favor, mas não foi com certeza. Portanto, não é inevitável, na minha opinião, sermos capturados. Não é inevitável, e eu diria que a presença ou o reporte perante a Assembleia Regular da República é um instrumento fortíssimo para evitar isso. E acho que a Assembleia deve obrigar o regulador a explicar-se assiduamente, em detalhe e na generalidade, sempre que entender, porque é realmente um instrumento de transparência. Quanto aos modelos público, privado, estatal, municipal, devo dizer que, à partida, eu tenho encontrado, quer na literatura internacional, quer agora na experiência nacional, bons exemplos de todos os casos e maus exemplos de todos os casos. Devo dizer isso claramente. E, portanto, para mim, não é tanto a questão do modelo, é a questão da gestão que se faz dentro desse modelo e do mecanismo de regulação e acompanhamento que se faz deste modelo. Nós temos operadores excelentes, privados, mas temos operadores excelentes públicos, eu não tenho qualquer dúvida sobre isso e posso dizer quais, não é? E temos maus operadores privados e maus operadores públicos, portanto a questão é, para mim, para além desse tipo de tipologia de operador, todo o mecanismo e a pressão que se exerce sobre o setor. A questão dos contratos e a transferência do risco do privado para o público. Eu concordo que é um instrumento, que é um problema extremamente importante e que desacredita o modelo, se não existir. O que se passa é que, se temos uma primeira geração de concessões municipais onde esse conceito de partilha de risco era algo bastante vago e houve situações, na nossa opinião, de abuso da situação de desequilíbrio de partilha de riscos, hoje o regulador está muito atento. Hoje o regulador tem recomendações. Hoje a própria lei, o 194, claramente diz como é que deve ser a partilha de risco. E, portanto, é evidente que temos concessões com problemas desse tipo, porque são concessões do passado, mas as concessões atuais não têm, ou mais exatamente, têm todas as condições para não ter esse tipo de problemas. E, portanto, cabe ao regulador agora, e à legislação naturalmente, mitigar esse risco, e eu julgo que isso hoje estará a acontecer. Agora, temos que viver com algumas situações do passado onde o papel do regulador é propor, insistir para que aquele contrato seja revisto para melhor defender o equilíbrio entre as partes, como já tem acontecido e está escrito em várias situações. Caudais mínimos obrigatórios também aqui. Se nós percebemos esse conceito no início da, portanto, em 93, quando os sistemas foram lançados, nós temos hoje defendido, escrito, e isso está escrito há vários anos, em vários documentos, que, como sabem, são todos públicos, na medida em que sejam solicitados ao abrigo do Código de Procedimento Administrativo, nós temos dito, redito e insistido na necessidade de, em muitos dos sistemas multimunicipais, serem revistos os contratos para serem revistos os respectivos pressupostos. E, obviamente, nesse caso concreto, há outros pressupostos em causa, mas nesse caso concreto, que o Sr. Deputado referiu, e bem, nós temos essencialmente três situações. A situação onde os caudais mínimos não são um problema, porque estão todos a trabalhar acima disso, portanto, o conceito desapareceu, digamos assim. Segundo, a situação onde os caudais mínimos não estão a ser cumpridos, portanto, há um incumprimento contratual, porque o município que se comprometeu a comprar 1000, não interessa, só está a comprar 500, porque decidiu abrir novas captações em alternativas às que já foram, e aí há um problema contratual, porque isso não estava previsto. E há uma terceira situação, que nos preocupa mais, que é quando o município contratualizou 1000, está a gastar 500, mas não consegue gastar mais, nem deve gastar mais, o que acontece é que o pressuposto está errado. Quando alguém definiu 1000, enganou-se. As duas partes, provavelmente. E, portanto, ambientalmente, nunca podemos dar a mensagem de que temos que cumprir um mínimo de 1000, se bastam 500, como é óbvio. E, portanto, aí, claramente, para nós, não há outra solução senão rever os contratos. E está dito e redito durante vários anos, em vários documentos, a vários operadores. Peço desculpa. Estou mesmo acabando. Bom, a questão do espaço de liberdade aos municípios, de certa forma já referi, eu julgo que o legislador tem que avaliar esse aspecto. O que nós temos como experiência é sermos capazes de trabalhar com os municípios, mesmo com capacidade musculada, como temos na qualidade de água. Não vejo razão para não trabalharmos nessa área também com os tarifários. O legislador decidirá se temos o poder de fixar tarifa ou não fixar tarifa. Se tivermos o poder de fixar tarifa, iremos usá-la com um grande equilíbrio, acredito. Se não tivermos o poder, viveremos sem isso. Eu julgo que terei tentado responder a todas as perguntas, mas...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que sim, penso que respondeu exaustivamente a todas as questões, por isso é que não interrompi, apesar de ter ultrapassado largamente o tempo, mas penso que foi esclarecedor para as questões aqui colocadas. Agradecemos mais uma vez a presença do Sr. Engenheiro Jaime Batista, Presidente do Conselho Diretivo, do Dr. Carlos Pereira, vogal. Muito obrigado pela vossa presença.
Muito bem.